Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu não poderia deixar de usar a tribuna na noite de hoje para me congratular com todos os médicos do Brasil, um total de 300 mil profissionais médicos, pela passagem do seu dia. Eu que tive a oportunidade, a honra de presidir a Associação Médica, de participar do Sindicato dos Médicos do meu estado, de ser vice-presidente da Associação Médica Brasileira, de ter sido conselheiro regional de medicina, de ter sido membro da Federação Nacional dos Médicos, na condição de delegado, de conhecer de perto o dia a dia desses profissionais que se entregam de corpo e alma desde cedo e que abrem mão da sua juventude, se dedicam a horas e horas de estudo, se preocupam com a dor e sofrimento alheio, que buscam dar um pouco de si para minimizar o sofrimento de tantos e que desafiam as condições, muitas vezes inadequadas, inapropriadas para o exercício da profissão, mas que continuam firmes com esse compromisso em defesa da vida, mesmo passando as agruras que todos nós, médicos do Brasil, conhecemos nas lides cotidianas. E hoje eu tive a felicidade de, através de um requerimento na Comissão de Assuntos Sociais, ver aprovado primeiramente, e hoje a realização dessa audiência pública para discutirmos os problemas do paciente crítico no Brasil. Uma audiência pública que contou com a presença do representante do Ministério da Saúde, representantes das instituições médicas nacionais, do Ministério Público, vários senadores da República, presidente da Associação de Medicina Intensiva do Brasil. Nós fomos discutir essa problemática do atendimento, da atenção ao paciente crítico no Brasil. E esse é um problema crônico agudizado. Todos nós sabemos qual é a face dos hospitais públicos de urgência pelo Brasil afora. Nós sabemos do subfinanciamento do sistema. Nós sabemos dos problemas na política de recursos humanos. Nós sabemos nas dificuldades na interiorização dos profissionais da saúde. Nós sabemos dos problemas de gestão do serviço público de saúde. Isso tem trazido problemas incomensuráveis para a boa prática médica, para assistência médica à população, para atender a demanda com qualidade e com presteza. No debate de hoje pela manhã, nós reiteramos a nossa posição na defesa da regulamentação da Emenda 29, na posição de não aceitarmos a criação de um novo imposto, na defesa da contribuição da União dentro dessa responsabilização com a saúde que estabelece a emenda 29 entre União, Estados e Municípios, defendemos a carreira de Estado para a saúde, porque entendemos que só assim, com o estabelecimento da carreira de Estado na saúde para os médicos, é que nós vamos ter a condição de capilarizar a atenção de saúde para todo o Brasil. Não adianta tentarmos outras soluções que serão soluções passageiras, não serão soluções definitivas, serão soluções que não vão resolver os problemas dos municípios pobres do interior do Brasil. Só nós, médicos e os prefeitos desses municípios do interior, é que sabemos as dificuldades de se oferecer a saúde que a população precisa e necessita. E aí eu vejo aqui nas nossas galerias dois prefeitos de municípios do interior do meu estado. O prefeito Benes, do município de Lages, e o prefeito Jackson, do município de Afonso Bezerra. Municípios vizinhos, lá da região que eu conheço tão bem, onde passei a minha infância. Eles sabem das dificuldades, dos desafios diários para oferecer à população a saúde que ela tanto necessita e os desafios para implementar a política de saúde do governo. Mas eu também recebi com muita satisfação a informação trazida pela doutora Ana Paula Cavalcante, que é coordenadora geral de atenção hospitalar do Ministério da Saúde. Ela trouxe uma notícia que já esperávamos, mas não tínhamos tido a certeza. Foi a publicação no Diário Oficial da União, no último dia 13 de outubro, de uma portaria do Ministério da Saúde, portaria 2395, que cria condições que favorecem o atendimento à urgência. Estabelece, por exemplo, a estratégia de atuação do Ministério da Saúde na rede de atenção às urgências. Estabelece a implantação dos dispositivos de acolhimento com classificação de risco. A implantação de protocolos clínicos, assistenciais e administrativos. A organização do componente hospitalar da rede de atenção às urgências por meio da ampliação e qualificação das portas de entrada dos hospitais de urgência, de enfermarias clínicas de retaguarda, de enfermarias de retaguarda de longa permanência e de leitos de terapia intensiva. Oferece investimentos para adequação da ambiência ou aquisição de equipamentos no valor de até 3 milhões por unidade. E incentiva o custeio de acordo com a tipologia desses leitos. A portaria oferece um reajuste na diária de leitos de UTI. Os novos leitos de UTI específicos para retaguarda às urgências ou leitos já existentes qualificados terão um custeio diferenciado do leito de UTI no valor de R$ 800 a diária, ou seja, praticamente dobra a diária de leito de UTI pelo SUS. Essa medida, ela também favorece para que os hospitais com porta de entrada de urgência possam qualificar até 80% dos seus leitos de UTI já existentes. E com isso, com essa qualificação, passará a receber a diária nos valores publicados de R$ 800. E os hospitais sem porta de entrada para urgência poderão ser qualificados em até 70% dos seus leitos e passando a receber a diária nesse valor. E o que eu achei um avanço na publicação dessa portaria do Ministério da Saúde, no último dia 13, é que ele estabelece a diária de leitos de clínica médica qualificada para R$ 300. Atualmente, a diária é de R$ 100. A portaria estabelece o valor de R$ 300, ou seja, triplica o preço da diária de leitos de clínica médica. E leitos de longa permanência qualificado, com reabilitação, terá uma diária de R$ 200. Atualmente, essa diária é de R$ 70. Então, eu vejo que há uma política de valorização do atendimento de urgência nos hospitais públicos. Eu vejo que o Ministério da Saúde começa a apresentar e a propor medidas que seguramente melhorarão o atendimento e a atenção ao paciente crítico no Brasil. E tem mais, apresentou um programa chamado Melhor em Casa. É um programa de atenção domiciliar. É pretensão do Ministério da Saúde colocar em operação 1.000 equipes que serão implementadas até 2014. Essas equipes terão o objetivo de atender aquele paciente crônico que muitas vezes ocupam um leito no hospital, quando na verdade poderiam estar em casa, num estilo home care, tendo a atenção da sua família e o acompanhamento de uma equipe que se deslocará até o seu domicílio para lhe dar assistência, atendimento, sem, primeiro, o trabalho, o incômodo de deslocar este paciente para um leito hospitalar. Segundo, sem ocupar um leito com um paciente considerado com doença crônica, que não haverá evolução da clínica dele e ele estará num leito hospitalar, dentro de um ambiente hospitalar, correndo o risco de uma infecção hospitalar, por exemplo. Além, evidentemente, do aconchego, do carinho dos seus familiares. Portanto, eu acho que a medida anunciada através dessa portaria, são medidas que são alentadoras para nós que trabalhamos em terapia intensiva, para nós que fazemos urgência nos hospitais públicos do Brasil, para nós que lutamos diariamente para vermos um sistema público de saúde resolutivo, universal, democrático, que venha atender aos anseios da sociedade brasileira. Portanto, essa audiência pública realizada hoje na Comissão de Assuntos Sociais, com a presença de autoridades médicas das instituições médicas nacionais, com a presença do Ministério Público, com a presença do Ministério da Saúde, foi um debate esclarecedor, foi um debate alvissareiro, foi um debate que veio coroar o dia de hoje, o dia 18 de outubro, dia do médico, dia desse profissional que dedica a sua vida para essa causa tão nobre, que é atender ao sofrimento dos pacientes que buscam a sua ajuda.
Senador Paulo Labim, Vossa Excelência me concede uma parte?
Com muito prazer, o senador Mocca, que também é médico, que esteve presente na audiência hoje de manhã, audiência pública hoje de manhã, para discutirmos o atendimento ao paciente crítico. Com muito prazer, senador.
Senador Paulo Labim, inicialmente parabenizá-lo pelo pronunciamento que faz e também pela iniciativa hoje, por coincidência, audiência pública na Comissão de Saúde, tratando do que nós chamamos do paciente crítico. Na verdade, um debate importante, fundamental. A representante do Ministério da Saúde, a doutora Ana Paula, que lá esteve, colocando notícias realmente importantes, o representante da Associação Médica Brasileira, o presidente da Associação dos Médicos Intensivistas, além de outros colegas. Mas eu queria fundamentalmente dizer, no dia 18 de outubro, eu acho que um grande debate é aquilo que nós tratamos lá, essa questão realmente da urgência e emergência, sem dúvida é uma das coisas mais críticas. E para reproduzir o que aconteceu, nos últimos anos, essa estruturação da urgência, sobretudo do SAMU, ela, na verdade, os pacientes hoje são muito mais socorridos, pessoas que perdiam a vida em vias públicas ou nas próprias casas, hoje são atendidos com muita presteza. Mas ao dar uma entrada no pronto-socorro, nós não temos essa realidade. Quer dizer, há uma falta é completamente diferente. Nós precisamos realmente, desde melhorar a quantidade de leitos em UTI, mas mais do que isso, colocar toda uma situação. E eu quero finalizar dizendo o seguinte: esta casa, o Senado, tem que regulamentar a emenda 29. Esse debate nós precisamos travar aqui. Não estou defendendo absolutamente criação de imposto, como alguém possa, mas é preciso que a gente regulamente a emenda 29. E esse debate nós vamos ter que fazer aqui. Eu quero parabenizar a Vossa Excelência, em nome de Vossa Excelência, parabenizar todos os médicos do nosso país, em especial, me permita, aos colegas médicos do meu estado, do Mato Grosso do Sul.
Muito obrigado, senador Mocca. Da mesma forma, eu parabenizo Vossa Excelência, que também é médico, que também é um companheiro, aliado, na luta pela uma saúde pública digna para o nosso povo. Portanto, para concluir, senhora presidente, eu quero reiterar aqui a todos os médicos do Brasil o meu compromisso na defesa da categoria, o meu compromisso na defesa da regulamentação da emenda 29, o meu compromisso na discussão, no debate, para melhorar o financiamento da saúde do nosso país, o Sistema Único de Saúde, na defesa e do debate para melhorarmos as condições de trabalho, as condições de trabalho para milhares de profissionais da saúde e, em particular, defender o projeto de lei de nossa autoria que cria dois períodos de férias para o intensivista, para os profissionais que trabalham nas UTIs, a exemplo que ocorre com outras categorias, como, por exemplo, os radiologistas. O profissional, seja ele médico, enfermeiro ou técnico de enfermagem, que trabalha na UTI, um local de trabalho de grande desgaste orgânico e emocional. Portanto, esse profissional tem que ser visto com outros olhos, tem que se pensar nos cuidados que devem ser dispensados a esse profissional, e nada mais justo do que estabelecermos dois períodos de férias de 20 dias com intervalo de 6 meses para os profissionais que trabalham na terapia intensiva. Quero aqui agradecer e reiterar minhas congratulações a todos os médicos do Brasil. Muito obrigado, senhora presidente.